10 da manhã tem o programa da família brasileira, João Ferreira. 1 da tarde a comunicação de Anael Lopes. E às 3 horas, Milton Grenzi comanda o A Tarde é Nossa. Rádio ABC, no fim de semana, ao seu lado.
ABC. Vote Paulo Fiorillo 13613.
Maurici 13011, deputado estadual.
Gerson Bittencourt 13112.
Sérgio Ribeiro 13139. Sou Antônio Mentor 13199.
Renato Simões 13813.
Sou Adriano Diogo 13222.
Vote Hamilton 13290.
Luiz Cláudio Marcolino 13310.
Simão Pedro 13555.
Vote os deputados do nosso partido.
Vote 13.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! Um rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radiobc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Estamos mais uma vez aqui, 8:01 da manhã, para todos que estão acompanhando a Rádio ABC AM 1570, desde a madrugada, tendo o programa Madrugada Especial do Valdeci Martioli, que nos antecedeu, e também agora, todo mundo pôde acompanhar o programa do Leandro Lopes, e estaremos hoje aqui com o Semeando a Boa Nova, das 8 às 10 da manhã. Esse programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, e nós estamos ligados não só pela Rádio AM 1570, mas também por outras formas. Estamos ligados também pelo YouTube, na Rádio ABC, e também pelo Facebook Live da nossa rádio. Você pode acompanhar também pelos aplicativos disponíveis nas lojas, tanto em iOS quanto também no Facebook. Nós podemos agora também colocar para todos que o nosso Facebook, O Semeador, também mostra para todos, ao vivo, o nosso programa. O tema de hoje é um tema especial, mediunidade de cura, e o nosso convidado, o nosso amigo entrevistado, Edson Lorenzini, da Seara das Fraternidades de São Caetano do Sul. A nossa mesa será composta, no dia de hoje, no apoio e nos telefones, o Danilo e o Eros. E os comentários, estaremos aqui o Marinho, a Clarissa e a Grazi. Na mesa de som, que nos acompanha, que nos dá essa oportunidade de ouvir esse som bonito, que chega até você, o Vitor. E existem muitas pessoas que recorrem a tratamentos espirituais para essas doenças do corpo físico, possibilitando pela mediunidade de cura. E no programa de hoje, conversaremos sobre esse tipo de mediunidade, com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Trabalharemos os temas, porque esta é uma oportunidade também de estudo, da fé, do equilíbrio emocional e da reforma íntima. E o nosso bom dia para o Edson Lorenzini, agradecendo a presença aqui conosco.
Bom dia, amigos da rádio. É um prazer estar aqui com vocês, os nossos ouvintes também. Um bom dia. Espero que possamos aprender um pouquinho esta manhã e também, dentro do meu conhecimento, eu possa levar também algumas respostas e aquilo que eu exercito há 25 anos.
Que bom, Edson. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela oportunidade de discutirmos um tema tão importante. A participação do nosso ouvinte sempre é muito bem-vinda e nós contamos com a sua colaboração. O nosso programa, através dessas colaborações, que podem ser feitas através do nosso telefone 4435 9020 ou também nos mandando mensagens ou SMS pelo nosso telefone celular 997-666-555 ou através do Facebook, no O Semeador, você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, para que a gente consiga, nesse decorrer do programa, responder a todas essas questões. E todos que participarem terão a possibilidade de concorrer a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Edson, para que a gente possa iniciar o nosso programa, vamos lhe colocar uma primeira pergunta. Esses tratamentos espirituais voltados à cura física atuam no corpo físico ou no espírito da pessoa? Como que esse tratamento, na verdade, ocorre?
Flávio, se você me permite, e os amigos aqui também, antes de responder essa pergunta, eu acho que seria interessante trazer alguns conceitos primeiro antes, pelo seguinte, porque nós temos indicado bastante esse programa, pela seriedade, pelo o conhecimento que levam as pessoas. Eu posso dizer que eu sou um, né? Também sou um ouvinte, então eu aprendo bastante aqui com vocês. Mas, pela nossa indicação, nós sabemos que, principalmente na nossa casa ou alguns outros amigos, são iniciantes da doutrina espírita, né? Ou simpatizantes, vamos dizer assim. Então seria interessante nós falarmos sobre um pouquinho o que Kardec vem falar sobre mediunidade, médium e mediunidade cura. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de estar falando um pouquinho primeiro a respeito disso para depois entrar nessa sua resposta.
Claro, muito, muito bem colocado. É importante a gente dar essa noção para os nossos ouvintes e que isso realmente traz um esclarecimento maior.
Então, Kardec vem dizer que todos nós somos médiuns, né? Todos nós possuímos a mediunidade. Uns um grau maior, outro menor, mas todos nós sentimos essa influência dos espíritos, né? E um médium é aquele que é intermediário entre os dois planos, plano físico, né, e o plano espiritual também. Esse trabalho do médium realmente é um trabalho onde ele exercita a sua mediunidade, independente de ser médium de cura, mas as outras mediunidades também, com amor, né? Então ele é intermediário dos dois planos. É ele quem vai auxiliar, né, tanto a trazer a mensagem ou trazer o consolo para outras pessoas. E a mediunidade de cura também é um tipo de mediunidade, como outras mediunidades que nós conhecemos, né? Psicofonia, psicografia, enfim, outras. Porém, a gente buscando, né, sobre aquilo que realmente Kardec vem trazer para nós e o nosso conhecimento, quando nós estudamos, nós entendemos e lemos, né, que é uma mediunidade. O próprio nome já diz, é o dom de curar. É uma mediunidade rara e especial, mas não por o médium ser especial. Não é isso. Muito pelo contrário, não é. Mas é uma mediunidade que até ela é muito também contestada. Eu lembro até que quando eu iniciei esse trabalho com a mediunidade, houve assim muitos questionamentos, né? E eu entendo hoje o porquê. Porque quando o médium ele começa a exercer a mediunidade, muitos, se você não tem um conhecimento, estudo da doutrina, que claro que no início eu já estava estudando, né? Mas a mediunidade ela pode surgir em qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano que tenha um conhecimento intelectual maior ou não, e isso acaba fazendo com que um médium, muitas vezes, pela falta de conhecimento, acredita que ele que está curando, onde na verdade ele não é, ele é apenas só um instrumento. E isso pode colocar a perder a mediunidade. Então, por isso que tem um cuidado muito grande em relação a esse tipo de mediunidade, né? Que o pessoal comenta que é uma mediunidade assim, especial e preocupante. Eu lembro que na época até algumas pessoas colocavam assim, para mim, né, me posicionando alguma coisa, realmente, às vezes até contestando, mas até meus familiares, né, meus pais, principalmente meu pai, ele tinha muito receio desse tipo de mediunidade, porque há 30 anos atrás, um pouco mais, né, onde começamos tal, a estudar e presenciar, né, esse tipo de mediunidade, se ouvia muito falar aí de um médico que atuava em alguns médiums e que cortavam e que faziam grandes coisas. E meu pai até se preocupou muito em relação a isso. Era uma preocupação dele imensa, que ele ficava assim assustado que isso poderia acontecer comigo, né? E nós temos aí relatos de passados que inclusive até colocaram a perder a mediunidade, a vida, pelo mau uso da mediunidade. Então isso gerou assim um certo desconforto, né? Mas a gente passa assim e vê que a partir do momento que você começa a estudar, que você começa a ter conhecimento da doutrina, que você começa a entender, né, as manifestações, o que acontece, né, na verdade, o que está acontecendo é uma coisa que você não consegue bloquear, né? É espontânea. A mediunidade de cura, a mediunidade, ela é espontânea, né? Você sente, né? E é difícil às vezes você até passar ou transmitir alguma coisa em relação a isso. Então eu acho que é uma mediunidade fantástica, é muito linda, eu tenho muito amor, né, por aquilo que faço. Eu acho que o médium tem que fazer por amor, sem algum interesse, e eu acredito que quando a gente faz com amor, realmente os resultados e não tem consequências maiores, não.
Que ótimo, Edson. Por favor, Marinho.
Então, antes do... Vou pedir aqui uma colher de chá aqui para mim, falar claro, uma coisinha. Antes do Edson responder a pergunta que você dirigiu a ele, né? Que realmente, quando nós observamos a prática desta mediunidade, nós temos essa condição realmente de colocar muitas vezes o médium em evidência, né? E é muito delicado, né? Aliás, este ponto que o Edson coloca, que acontece de fato de uma maneira mais acentuada com a mediunidade de cura, né? Ela acontece com outras mediunidades também, né? Quando o médium perde a noção de que ele é o intermediário do plano espiritual, que ali ele é um missionário, que naquele momento ele está trabalhando em nome de Jesus em favor de alguém, né? Eu conheço uma história, eu sou o homem dos causos, né? Eu conheço uma história de um médium, já citei o nome dele uma vez aqui, mas hoje eu não vou citar, né? Que ele era muito chamado para fazer, ele era psicógrafo, né? Então, e as pessoas gostam de ter contato com os espíritos, né?
Sem dúvida, né? Os fenômenos, né? Realmente chamam
atrai,
mesmo,
né? Quer dizer, eu sou da época que eu assistia com relativa facilidade, por estar aqui na cidade de São Paulo, eu assistia às sessões de materialização, né? Quer dizer, fui estudar o fenômeno de materialização direto, que é um dos fenômenos mais evidentes que você possa ter da realidade do espiritual, né? Mas aqueles que praticam e que exercitam o fenômeno, eles atraem mesmo as pessoas, né? E havia um médium psicógrafo uma vez que toda hora ele era chamado para se apresentar num centro ali para ele receber mensagens dos espíritos, né? E ele ia, né? Aí teve um belo dia que ele estava se preparando para sair de casa, né? E o mentor espiritual dele perguntou para ele: onde é que você vai? Ele falou: ah, me convidaram para ir em tal lugar, né, fazer uma sessão de psicografia. Ah, é? Ah, que bom, né? Então tá bom, você vai lá porque hoje eu não vou. E aí ele se apavorou: mas eu preciso ir lá, você tem que vir também pro mentor dele. Falei: não foi você que falou que você ia? Não foi você que você falou que você ia lá? Então vai agora que eu vou ficar aqui. Então nesse dia, né, ele aprendeu, né, que todas as vezes que convidavam ele passou a dizer: olha, eu vou, mas eu não sei se o meu mentor vem junto. Vai depender dele. Se ele vier, se ele autorizar, se ele concordar, a gente pode ter uma psicografia. Mas se ele não vier, não vai ter. Então, esse aspecto, né, que o Edson coloca, né, ele é muito importante. E aqui nós não estamos aqui para jogar confete, né, mas a gente também tem que colocar os fatos como eles são, né. Essa é uma das razões pelas quais a gente tem uma admiração grande por esse trabalho, porque a gente vê essa consciência, a gente vê ali no cerne da paternidade esse cuidado, né? E principalmente o estímulo que nós vamos falar no programa mais adiante um pouco, com certeza, né? A necessidade da transformação que possa existir. Há passagens do Evangelho que citam como exemplo as curas e as preocupações de mudança que as pessoas têm que ter, né? Mas ao longo do programa nós vamos voltar a falar sobre isso.
Com certeza.
Agora, né? Tem uma pergunta aí.
Que sem dúvida. É, que essa pergunta realmente, as pessoas ficam intrigadas se esse tratamento espiritual, voltado principalmente, vai atuar no corpo físico ou no espírito da pessoa. E de que maneira isso ocorre, né? Nós podemos colocar isso de uma maneira bem simples para o nosso ouvinte poder compreender?
Então, Flávio, nós temos que ter um entendimento que nós somos constituídos de corpos. Corpo físico, perispírito e espírito. Temos outros corpos, né? O mental, o emocional, o dupletério. Mas que a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora. Vamos atentar em relação a esses três corpos. Quando o espírito, na verdade, o pensamento, onde nós trabalhamos muito na Casa Espírita, falamos muito sobre pensamento, porque é fundamental para a cura ou para o bem-estar da pessoa. O pensamento é do espírito, mas o cérebro decodifica isso como recebendo do espírito, né, todas as sensações que a pessoa está tendo, pensando, sentimentos. E isso, o cérebro acaba eliminando algumas, vamos dizer assim, emanando algumas químicas para o nosso corpo, corrente sanguínea. E isso vai acontecendo de uma forma que, dependendo da pessoa, ela tendo uma fragilidade, vamos supor, em determinado órgão ou algum lugar, acaba desencadeando uma doença. Ela já tem uma predisposição para ter um problema. Então, veja, parece tão fácil a gente falar, porque normalmente a gente muito fala em perispírito, que é onde é registrado todas as nossas impressões de vidas passadas e dessa nossa existência. Então, normalmente se fala que atua no perispírito, mas na verdade nós atuamos na matéria, no perispírito e também no espírito. Eu posso dizer assim, por exemplo, no nosso caso, um trabalho que nós temos, a partir do momento que a pessoa chega na casa espírita, ela tem que ter um acolhimento. Esse acolhimento já desarma a pessoa. A pessoa já chega, às vezes fechada, ou foi indicada para fazer um tratamento, ou ainda não crê, não tem uma crença ainda em relação àquilo que ela foi buscar. Então, esse acolhimento e mais algo que a casa oferece, isso já favorece um tratamento para a pessoa. Por exemplo, nós temos, eu comecei a fazer umas frases, colocar umas frases, né,
de impacto, de trabalho.
Sim. Para que, e gentilmente, um assistido hoje faz, né, o cartãozinho dessas frases, para trabalharmos a nossa transformação, que é aquilo que o Marinho falou, o pensamento, né, o sentimento, é muito importante isso. E isso vai mudando, né, a condição do espírito, também, obviamente, do perispírito e da matéria.
Para ele, inclusive, estar mais receptivo ao tratamento.
Mais receptivo. Aí começam os passes, né? Entra, toma um passo, já fica um pouco mais. Aí depois a gente comenta, né, que faz o evangelho, tem a palestra, que é uma grande transformação na vida da pessoa. E depois, propriamente dito, o tratamento. Seja através de passes, através de cirurgia espiritual. Quando aparece essa doença, vamos supor, no físico, porque nós temos a doença que vem iniciando do espírito, que passa para o perispírito e para a matéria, né? São os efeitos, vamos dizer, moral. É através daquilo que a pessoa pensa, daquilo que a pessoa está sentindo, tal. E tem outro tipo de doença que é, vamos dizer, de efeito material, que na verdade, através dos vícios, vamos supor, uma pessoa que embebe, ela está ingerindo aquele álcool, né, isso afetando o físico, que passa para o perispírito e que vai para o espírito. Então nós temos, assim, ter bastante cuidado, né? Quando a gente fala em cura, depende que cura você está querendo dizer. Porque automaticamente, quando a pessoa fala assim, cura, ela pensa no físico, é a cura física, né? Mas nem sempre a cura física acontece e é o principal, né? Nós sabemos que no Evangelho nós falamos, né, que nós devemos saber pedir. Pedir, tudo bem você recorrer e buscar a cura física, mas principal, a espiritual. Então, eu posso dizer que a cura, ela acontece nos corpos. Nós somos esse conjunto. Sabe, não adianta eu falar só para você, olha, no físico, não adianta só curar o seu físico, né? De repente você pode curar de uma doença física, mas de repente desenvolver um outro problema.
Então nós podemos dizer, Edson, que vai atingir uma dimensão global, né? Tanto a parte psicológica e quanto a parte física também. Marinho?
Então, eu acho muito, muito interessante essa explicação que o Edson está dando, porque esta é uma dúvida mesmo generalizada, né? A pergunta, ela é bastante oportuna, porque as pessoas acham que a cura, ela se processa naquele ponto específico do organismo que está com problema e pronto, né? Mas se vamos pegar um caso mais assim comum do nosso, imagina se eu, por exemplo, fico alimentando uma raiva interna de alguém, né? Imagina se eu estou ali raivoso, vejo aquela pessoa que eu não gosto, fico com uma raiva danada, né? É, eu amo minha sogra, viu? Mas tem gente que quando vê a sogra fica com raiva, né? Então imagina que a pessoa fica, viu a pessoa, já começa a ficar com raiva, né? Aqui ao longo do tempo, aquilo está lá dentro, na alma da criatura, aquele negócio, né? Então ao longo do tempo, o corpo espiritual, que é chamado de perispírito, né, começa a registrar aquelas toxinas todas. Aquilo são toxinas mentais que estão ali, né? E ao longo do tempo, aquilo sai do corpo espiritual e vai para o fígado da pessoa mesmo, por exemplo. Pode ser outro órgão, estou citando aqui como exemplo, né? Então, o que adianta você ir lá, né, faz uma operação, faz até um transplante de fígado, se a raiva continua. A pessoa não foi curada em hipótese alguma, né? Então, acho que, pondo em outras palavras, a explicação do Edson nos ajuda a entender que o conceito de cura, como você bem colocou, ele é uma palavra chique, né? Ele é holístico, né? Ele pega tudo, né?
É interessante isso que vocês estão comentando, né? Só reparar como a gente se sente fisicamente quando a gente está num estado de raiva. A boca seca, o coração palpita, dói a garganta, dói o estômago. O quanto a gente se sente quando a gente está estressado com o trabalho, com as coisas da vida. Se a gente observar o nosso corpo, a gente consegue perceber as alterações que ocorrem por conta do nosso estado emocional. Então, isso que vocês estão falando é muito providencial. Se uma crise de raiva já causa uma alteração no corpo muito significativa, imagina um estado constante de raiva, um estado constante de mágoa, um estado constante de tristeza e o que nós trazemos de outras vidas. Então, se a gente parar para observar o nosso corpo, como ele reage às nossas emoções, a gente consegue ter um pouco dessa dimensão que vocês estão falando. Então, quando a gente frequenta um tratamento desse e começa a se modificar internamente, buscando ter mais paciência, mais compreensão, buscando perdão, buscando o amor, a gente vai ficando mais equilibrado, mais em paz conosco mesmo e diminuindo esses bombardeios que a gente faz no nosso corpo físico, né?
Grazi?
O comentário do Edson me fez lembrar que a principal causa de morte hoje, né, que nós podemos considerar, não são as doenças, é o nosso comportamento. Né? É o nosso comportamento, ou o mau comportamento, né, em relação ao nosso corpo, em relação à nossa saúde, que vai gerar uma doença que pode gerar problemas mais graves, inclusive chegando à morte do corpo físico, né? Ou seja, eu posso ter um problema cardíaco, mas proveniente de mau hábitos, como ele falou, do uso do álcool, do estresse, do cigarro. Ou seja, eu não morri de um problema.
Do
eu
coração,
causei,
né,
esse problema. Ou seja, o meu comportamento levou até este problema, né, de saúde.
Olha que interessante. Que manhã especial que nós estamos tendo, essa manhã de inverno, um inverno atípico, mesmo porque as nossas temperaturas hoje podem chegar até os 30 graus. E o nosso ouvinte realmente deve estar muito satisfeito com o conteúdo, com as práticas e com os nossos comentários. E eu gostaria que a Clarissa falasse um pouco como estão as nossas mídias sociais, a nossa audiência e quem nos assiste nesse instante.
Flávia, tem bastante gente passando, dando um bom dia, um abraço especial, agradecer o carinho de todo mundo pelo programa hoje. Posso passar rapidamente por todos os nomes aqui? Vai demorar um pouquinho, mas acho que faço questão, porque o pessoal está sendo muito carinhoso mesmo. Ivane Galindo, Rosnei Musto, Regina Mendes, Eliazete Leandrini, Elizabeth Ramos, Maria D'Amico, Heitor Buozzi, Juraci Carvalho, Maria Grandini, Rose Agostilini, Marcia Lima, Ira Siviana, Aline Ramão, Corina Alves, Márcia Lima, Osvaldo Fonseca, Leila Velar e Roberto Gomes. E convidar para eles enviarem perguntas, comentários, né, o que está achando do programa.
Isso mesmo. O Eros, o Danilo, está lá a postos em nossos telefones. Lembrando o WhatsApp 997-666-555. Ou também no nosso telefone 4435-9020. Então, nós estamos hoje falando sobre mediunidade de cura. Nosso entrevistado, convidado, amigo, Edson Lorenzini, da Seara das Fraternidades. O nosso próximo programa, nós estaremos falando sobre propósitos de vida, com Luiz Armando Ferreira. Vamos passar, então, agora para a nossa segunda pergunta de hoje, Edson, falando sobre a mediunidade de cura. Como que ela pode ser exercida? Tem outras formas ou é sempre através da cirurgia espiritual?
Não, a mediunidade de cura não somente pela cirurgia espiritual, né? Nós sabemos que através da fluidoterapia, os passes causa realmente um bem-estar, né, físico e espiritual. Então não é apenas através da cirurgia que acontece a cura.
Os passes são a ação magnética, né, também promovida por um tarefeiro, por um médium, que através da imposição das mãos, através daquele momento, né, numa sala específica, dentro da casa espírita, promove esse tratamento e ela pode ocorrer também através dessas formas. Isso mesmo, né?
Até mesmo nos casos de tratamentos de desobsessão, né, Flávio? A gente sabe que acontecem até, vamos dizer, as cirurgias dentro desses trabalhos, né? Porque, na verdade, é um magnetismo também dos médiuns que atuam sobre o assistido.
Perfeito, Marinho.
Eu gostaria de destacar essa questão que o Edson acabou de colocar, essa palavra chamada magnetismo, né? Se nós estudarmos a obra de Kardec, e eu citaria aqui mais especificamente no Livro dos Médiuns, há um capítulo específico sobre os chamados médiuns curadores, né? E ali tem uma pergunta específica também sobre isso. E os espíritos que responderam às perguntas de Kardec sobre esse ponto, eles enfatizam muito a questão do magnetismo que é próprio do médium, né? Ali tem até uma pergunta que fizeram para os espíritos, né? Perguntando, mas se o médium tem magnetismo, por que que precisa do espírito também, né? Então ali está muito explicado que é a junção dessas duas forças, né? que é a força magnética física que o médium tem, mais a capacidade espiritual de manipular as energias espirituais que promovem as coisas, né? E eles chegam até a dizer que quando isso é feito com fé, com seriedade, com legítima vontade de amor, de ajudar as pessoas, é que se operam as coisas tão maravilhosas que a gente pode ver. Talvez a gente comece por aí compreender a capacidade de cura que Jesus tinha, né? Pelo amor com que ele fazia. Então vamos imaginar que ele tinha esse poder magnético tão intenso, que associado com todos aqueles espíritos que auxiliavam, quer dizer, centenas de espíritos que estavam ali para responder os comandos dele, né? Que promoviam essas coisas. Nós vamos falar mais sobre
também,
isso.
Também, Flávio, perfeito. É o seguinte.
Edson, só vou pedir uma gentileza, nós temos que fazer as nossas inserções comerciais e a gente retoma com esse tema e eu vou deixar uma pergunta no ar: qual é o papel da fé nesse tratamento espiritual?
Mas não deixa ele perder, eu queria falar agora.
Não, sem dúvida. Guarda.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, vai fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus. Não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo. Só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo. O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração. O Brasil é Geraldo.
Geraldo Alckmin, o único preparado para mudar o Brasil.
Uma ligação para unir o Brasil.
Gente, amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Estratégia criativa, performance, relacionamento. Quando a sua marca precisa de uma ideia diferente, a Octopus está aqui. Somos obcecados por comunicação. Se não dá resultado, não serve. Foi assim que chegamos aos 40, sem dar mole. E estamos prontos para mais 40 anos, ainda mais fortes. Acesse octopus.com.br ou ligue 3799-5299. Octopus, sua agência de comunicação full service.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Ali no Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Ah,
8h33, estamos aqui de volta no Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Mediunidade de Cura, e o nosso entrevistado Edson Lorenzini, da Seara das Fraternidades. É muito importante avisar a todos os nossos ouvintes que todos aqueles que participaram terão a oportunidade de um sorteio de um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal e pela Fonte Viva. Esta meia hora do Semeando a Boa Nova tem um apoio institucional da Superbanca, que fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Telefone 4994-0443. E se você quiser fazer parte e ser um dos apoiadores institucionais do nosso programa Semeando a Boa Nova, você pode nos enviar um e-mail para programa sbn@gmail.com e também fazer como a Superbanca e entrar em contato conosco para colaborar para manter esse programa, que há mais de 20 anos, de forma ininterrupta, está aqui na Rádio ABC.
Flávio, antes da gente retomar, eu queria ter certeza que a gente... que o Edson vai concluir aquilo que começou a falar.
O pensamento ali, né? Que eu cortei.
Mas já que
ele,
a gente teve um intervalo, eu vou aproveitar aqui para falar de um evento muito importante que nós vamos ter aqui na cidade, que é a Noite da Pizza em favor das obras assistenciais lá do nosso lar, lá do abrigo de idosos do nosso lar. Como nós sabemos, o nosso lar luta com muita dificuldade, são... mais de 80 idosos que estão lá, todos em regime de praticamente gratuidade, despesas enormes com toda a equipe de enfermagem, médicos e tudo, e precisa de ajuda da comunidade, né? Então, os nossos irmãos lá da Sociedade Espírita Domingos Bueno, lá do seu Osvaldo, do seu Jair, né, e toda a equipe maravilhosa que eles têm lá, juntamente com o pessoal lá do nosso lar, eles vão estar promovendo um evento de arrecadação de fundos, que é uma pizza beneficente no dia 15 de setembro. Né? Então nós queremos estimular as pessoas que costumam no sábado sair para ir tomar um shopping, comer uma pizza, vai lá porque vocês vão fazer isso e vão ajudar muito a necessidade que o nosso lar tem ali. Né? Os convites estão sendo vendidos lá na secretaria mesmo do nosso lar, ali na Vila Helena. E também tem o telefone que nós vamos deixar aqui no Facebook, mas eu já vou dizer aqui, que é facinho de guardar, que é 44, que Santo André, 4453-7766. Nós vamos deixar aqui no Facebook do programa, né? E mais adiante um pouco a gente repete os telefones. Aliás, uma sugestão aí para você, ouvinte. Pega um lápis, um pedaço de papel, que nós vamos passando muitas dicas aqui de telefones, livros, né? Para você ir anotando aí, tá bom?
Sem dúvida. E a sua participação, lembrando, é sempre muito importante. Os ganhadores dos livros, na semana passada, foram a Márcia Lima e o senhor Assunção Fraga. Então, ligue, participe, dê sua opinião, faça a sua pergunta. Edson, vamos retomar aquele pensamento que, desculpa, te cortei em virtude das inserções comerciais.
Então, Flávio, em relação à pergunta que você fez, que foi a segunda, né, a respeito da sobre somente a cura através da cirurgia, nós sabemos que também acontecem através de passes, de toque, de olhar, palavras, sopro e também benzedeiras, né, antigamente também. E muito ainda nós sabemos que às vezes a pessoa nem sabe, não tem conhecimento de mediunidade, né? Porque também não é só isso que é uma, vamos dizer, que é do médium, né? Que é somente uma faculdade mediúnica, vamos dizer, né? Uma pessoa que tem uma mediunidade, possui a mediunidade. Mas às vezes, até pessoas que não têm esse conhecimento nenhum, né, da doutrina ou sobre esse assunto, acabam exercendo. Às vezes, até nós sentimos, muitas vezes, vontade. O porquê que a gente sente vontade de estar com alguém, né, quando a pessoa conversa, olha nos nossos olhos, né, de uma forma, e isso transforma realmente a pessoa, né, o psiquismo, totalmente o pensamento, o sentimento, apenas uma palavra, às vezes nem a palavra, né, somente o olhar, você ficar ouvindo, isso isso já faz um bem muito grande para a pessoa.
A Clarissa até comentava, né, Clarissa, o poder das mães, né, num colo, num carinho.
Com certeza, e eu acho que isso que o Edson comentou, daí a importância do amor, da gente buscar amar, porque se a gente une o amor a esse magnetismo, aí sim a gente consegue ser esse instrumento de auxílio para o próximo, às vezes sem nem perceber, porque é natural, né? As mães que amam seus filhos, aquelas pessoas que conseguem acolher no coração alguém que está precisando, daí a importância da gente buscar cada vez mais amar o próximo, né?
Isso me fez lembrar, quando eu comecei a minha graduação em psicologia, eu lembro que um dia a professora chegou na sala de aula e falou assim, vocês não vão curar ninguém. Então, ficou todo mundo muito decepcionado, né? Todo mundo ficou quietinho, né? Aí eu pensei, então o que eu estou fazendo aqui, né? Me propus aqui a ser psicóloga, a gente tem uma má interpretação. O que seria a cura? Ela falou, a cura muitas vezes está no encontro do outro com você. Não é você que vai dizer algo, como ele falou, ou, né, dar uma fórmula mágica para que possa resolver a vida da pessoa. A gente tem um conceito muito biomédico de cura, que tem que ser algo concreto, tangível, né? E com o passar do tempo, né, e com a prática profissional, esses processos, eles não são tão palpáveis, né? E a gente vai entendendo que eles se dão de uma outra forma, né? E a gente sempre quer ver algo né, físico, materializado. Não é assim que as coisas acontecem. Esse é o próprio encontro, o carinho, né? Como ele falou, esse estar com o outro, essa troca desse magnetismo é que vai promover a cura, né? E não necessariamente uma cura que vá salvar a vida daquele indivíduo, né?
Perfeito, Grazi, perfeito. Então a gente consegue até se encaminhar através desse comentário a nossa próxima pergunta, que é qual o papel da fé no tratamento espiritual?
A fé é muito importante, né, Flávio? É claro que quando a pessoa passa por uma adversidade, por um problema, umas situações da vida, ela vê o mundo cair, né? A gente percebe que a pessoa chega até nós e é difícil você, às vezes, conversar com a pessoa, falar com a pessoa, olha, isso vai passar, isso vai melhorar, porque isso é de cada um, né? A fé, na verdade, é aquela transformação. A pessoa tem que se colocar à disposição de transformar primeiro, né? E acreditar em algo. Eu creio em algo, né? Temos a passagem aí do Evangelho que diz que nós somos deuses, né? Podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então, e aquela passagem, né, da montanha, se realmente você tiver fé como um grão de mostarda, você consegue deslocar, né, a montanha de um lado para o outro, que seriam as adversidades, os problemas e tal. Então é difícil você falar, passar, transmitir, eu tenho fé. Vou transmitir para você, falar, olha, você tem que acreditar, você tem que passar a acreditar naquilo que eu creio, né? Fé é uma coisa que não se transfere, é de cada um, mas é um fator primordial para alcançar algo, né? Acreditar em algo.
Não, sem dúvida. E se nós aqui buscarmos a ajuda dos textos do cristianismo, que são os textos que antecedem muito a chegada da doutrina espírita, né, que é muito recente, nós vamos encontrar em várias citações em que Jesus promovia as curas, né, que ficaram aí conhecidas como milagres, porque nós não compreendíamos e ainda não compreendemos o poder que Jesus tinha de transformar as pessoas, transformar as coisas, né? O dia que nós conseguimos compreender que poder é esse, nós vamos perceber que o que chamamos de milagre é produto de transformações viáveis, né? Porque ele mesmo dizia que nós também éramos deuses e também poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais ainda, né? Mas o que eu quero destacar é que todas as vezes que ele atuava, ou a maior parte das vezes, está registrado nos evangelhos isso, que ele terminava aquela cura e dizia, vai, a tua fé te curou, né? Vai e não peques mais, né? Quer dizer, então veja duas palavras em que ele promovia o efeito da cura em si, mas também ensinava, né, a importância da certeza que a gente tem que ter no Pai, em Deus, na vida, a vida como o princípio da vida, como uma como uma força que transmite o bem-estar, que transmite a liberdade, transmite o crescimento, né, das pessoas, né, transmite a energia construtiva, os potenciais que cada um de nós tem dentro da gente. Tudo isso a gente pode pôr com uma palavrinha chamada fé, não é? Mas mais do que isso, ele dizia, olha, e não peques mais. Quer dizer, não pecas mais significa dizer, conserta aí dentro de você as causas, né, que promoveram esse problema que você arrumou para você mesmo, né? Conserta aí dentro de você a tua raiva, conserta dentro de você os maus hábitos, né? Porque são eles que ao longo do tempo transmitem aquilo que você está sentindo hoje. Então você está curado, você está com uma nova oportunidade aí, né? Mas vê se toma jeito. Era mais ou menos esse o recado que ele tinha lá, né?
Edson. E às vezes, Marinho, assim, a pessoa não tem fé, por exemplo. Ela procura um tratamento, já tivemos também algumas experiências durante esses 25 anos, né, de trabalho, 23 dentro da Casa Espírita e 2 antes, por isso que eu falo 25. Né? Às vezes quem me conhece às vezes pode falar 25 anos, mas associa só da casa, mas não 2 anos antes. É, onde algumas pessoas já chegaram sem fé, talvez pela situação que está enfrentando, passando, ou pela falta de conhecimento. Mas muitas vezes acontece o efeito para que a pessoa passe a ter fé, acreditar em algo, acreditar em alguém. E quando a gente fala isso, a gente não está falando só da doutrina espírita, né? É importante a pessoa acreditar em qualquer religião, acreditar em algo que pode transformar a sua vida.
Perfeito. E Clarice, como é que nós estamos nas mídias sociais? Como é que estão os nossos participantes, os nossos ouvintes?
Antes eu queria mandar um abraço especial, a gente tem duas ouvintes que não são do Brasil, a Ana do México, ela comentou que está ouvindo, hoje ela não está conseguindo ouvir o programa, mas ela ouve depois, então mandar um abraço para que ela receba depois, quando ela ouvir, porque os programas eles ficam gravados, né? Eles estão no Núcleo Espírito Semeador, no site, e também depois pode acompanhar pelo Facebook. E também mandar um abraço para Maria Camacho, de Portugal. Então, um abraço carinhoso aí para os ouvintes de fora. Também um abraço para Silvia Salgado, Dair Conte Soto, Maria Salmazo, Aderbal Luiz Sereno, Odemir Valuto, Laianete Dantas, Fátima Marques, Rosa Brandieri, Neide Arnês e Deolinda Couto.
Ótimo, sempre muito bom a participação dos nossos ouvintes. E nós temos então como fechamento desse processo da fé, entender que é uma convicção íntima a fé, né? Que ela é pessoal, ela é intransferível e que da mesma forma não pode ser imposta às pessoas. Edson, explica para nós também, os nossos companheiros aqui da bancada, os tratamentos de cura sempre trazem resultados esperados?
Olha, eu não sei se eu poderia dizer felizmente não, ou infelizmente não. Pelo seguinte, se eu, claro, gostaria que felizmente todos recebessem a cura, né, que tanto vem buscar na casa espírita. Mas nem sempre a cura física ela é a mais importante, né? Então, nem sempre acontece cura em todos os casos, não. E assim, cada um tem o seu momento de ser curado. Quando nós falamos de cura, que eu falo infelizmente, eu falo no sentido que tem que ter aquela depuração do espírito, né? A pessoa tem que passar por alguns problemas. Então, se ela recebe a cura, às vezes de repente ela vai embora, ela desiste de ouvir uma palestra, que eu acho que é o fundamental, né? Porque às vezes a pessoa só vem para curar o seu corpo físico. Curou o seu corpo, vai embora. E cai naquilo que o Marinho falou. Aí depois ela erra novamente, comete os mesmos erros, volta, aí aparece a doença em outro lugar, em outra região. Então, tem que ter bastante cuidado em relação a isso, né? Claro que a gente queria, né, curar todos, mas nem Jesus curou todos, né? É importante deixar bem claro isso, que nem mesmo ele, que tinha capacidade de curar, curou. Mas por quê? Porque tinha uma finalidade.
É verdade. No livro Boa Nova, né, que sabemos pela mediunidade de Francisco Xavier, nós vamos encontrar ali o espírito Humberto de Campos relatando vários casos, né? E ali há um caso muito interessante que às vezes a gente até se torna repetitivo de querer lembrar esse caso, né? Mas que foi a cura que Jesus fez de um leproso, né? E esse leproso pedia a Jesus, né, que curasse ele, né? E ele promoveu a cura ali do leproso, né? Mas só que ele fez uma recomendação para o leproso, né? Ele falou: olha, vê se não sai falando por aí, tá certo? E não peques mais, né? Como que ele pedia? Reflita no que aconteceu aqui, né? Pense nessa oportunidade nova que você está tendo, né? Pense um pouco nisso que está acontecendo com você hoje, neste momento, como uma nova oportunidade. Esse é o sentido dele não sair falando por aí, né? Mas aconteceu o contrário, né? Imediatamente o leproso saiu dando pulos de alegria, contando para todo mundo: estou curado, né? E os apóstolos perceberam um certo olhar de tristeza do Cristo naquele momento, né? Está ali relatado no livro isso. E os apóstolos, muito simples, né? Homens simples do povo, pescadores, mas suficientemente inteligentes, né? E perguntaram para ele, né? Mas, senhor, por que o senhor está assim, né? Foi porque esse leproso foi curado aqui, mas ele continua leproso na alma dele. Ele curou a ferida do corpo aqui, mas não curou
a da alma, né?
A da alma, não é? E como quem diz, isso vai voltar, tá certo? Então,
as chances de uma reincidiva é muito grande.
Não é verdade? Então, o que a gente conclui por essa explicação que o Edson nos trouxe, né? É que a cura é um processo. A cura não é um ato mágico apenas de momento, né? Talvez se tivéssemos os poderes do Cristo, poderia ser um ato mágico, como ficou chamado de milagre, né? Mas a cura é um processo. Mesmo que a gente não tenha conseguido aquela cura definitiva, espontânea, de um mal que nos acorda, com certeza nós demos um passo a mais no sentido da verdadeira cura que vem lá de dentro, né? Quer dizer, de alguma maneira, aquilo começa lá dentro, não é? Então é o que ele falou, é a palestra, é o passe, é os exemplos que ele observa, são as mudanças que vão ocorrendo, tudo isso é cura, não é? Então não é porque um determinado mal não foi eliminado de imediato que a cura não aconteceu. Ela está acontecendo. E olha, aí a vida é tão boa que às vezes nos dá duas, três encarnações para curar uma cura. Eu lembro uma vez que fizeram uma pergunta para o Chico Xavier sobre a questão da cegueira, né? Nós estávamos ali num grupo e uma pessoa perguntou: Chico, tem uma coisa que eu não entendo. O cego, depois que ele desencarna, quando ele chega no plano espiritual, ele continua cego? E qual foi a resposta que o Chico deu? Ele falou: depende. Se o motivo pelo qual ele é cego continua dentro dele, ele vai continuar cego lá também. Mas se ele, né, o motivo pelo qual ele é cego, ele equacionou e resolveu em vida, ele vai chegar lá enxergando. Para a gente ver que o processo... Então, sempre tem cura. Não no sentido absoluto do milagre, da mágica que resolveu, mas do processo que vai devagarzinho gerando a depuração que o Edson muito bem fez referência aí.
A Grazi queria fazer um comentário?
É um comentário em relação ao que o Marinho e o Edson falaram agora. O que eu aprendi também, né? Existem algumas, não estou fazendo generalizações, mas existem algumas doenças que se manifestam, parece até estranho dizer isso, mas não é, né? Que elas se manifestam para promover saúde no indivíduo. É uma doença que vem para que essa pessoa possa promover a saúde, né? Então aí ela vai buscar a reforma íntima, ela vai buscar desenvolver todo esse processo, né? Muitas vezes ela vem como sinal de alerta: olha para a tua vida e refaz o caminho, né? E a doença às vezes ela vem nesse sentido de alertar o indivíduo que ele precisa mudar algumas questões. Então ela vem para promover saúde.
E está como a responsabilidade do indivíduo construir o processo.
Exatamente.
De saúde em suas vidas, né?
Quando o Marinho comentou sobre a frase que Jesus fala, né? Tua fé te salvou. Ele quer dizer: olha, meu amigo, tem um processo aí que tem a ver com você também, não foi só eu não, hein?
Olha que importante, né Grazi? Muito bem colocado. Então, nós percebemos que nos casos em que a cura não é obtida, quer dizer que a pessoa não recebeu o que ela precisava?
Nem sempre. Porque muitas vezes ela precisava de algo que não seria a cura física, né? E nós, eu até relato assim, na prática, vamos dizer, algumas coisas que aconteciam e que acontecem até hoje. Quando nós iniciamos os trabalhos há 23 anos atrás, nós não tínhamos, assim, tínhamos um conhecimento, uma formação, claro que estudamos, né, a doutrina espírita, mas até hoje não sabemos quase nada, né? Temos que estudar sempre, sempre estudar, né, para colocar em prática. E nós não tínhamos antes uma palestra. Na verdade, ficava uma coisa assim mais que automática. Por exemplo, a pessoa chegava, dávamos um passe de harmonização, né, um passe de limpeza, antigamente falava, e diretamente já passávamos para os atendimentos. Então era uma coisa mais direta, vamos dizer. A passar do tempo, à medida que foram vindo outros amigos, né, agregando novos espíritos afim, né, começamos a pensar nessa possibilidade de se fazer palestra, né, porque cada um tem a sua aptidão, né. Eu não me colocava essa à disposição nesse sentido, então por isso que não fazia. Mesmo porque o médium também ele não pode fazer tudo, né? Ele pode ter algumas características, algumas mediunidades, mas ele não pode abraçar todas, né? Não pode desenvolver todas ou trabalhar todas. Eu acho que é impossível isso, né? Nós temos que fazer escolhas como a gente faz na vida. Mas a partir do momento que nós começamos a fazer essas palestras, nós começamos a perceber que as pessoas estavam mudando, né? O seu padrão de pensamento, as suas vibrações,
conduta.
Então, à medida que os anos passavam, nós estávamos percebendo que a melhora estava sendo maior. Então, às vezes acontece da pessoa vir realmente querer ser curado fisicamente, mas hoje eu já entendo que é importante para a pessoa isso. Porém, ela já não chega mais com essa ânsia de querer ser curado de imediato, porque é aquela transformação. E eu falo sempre, né, que a palestra é a maior das cirurgias, porque realmente é a palestra quem vai mudar toda a vibração da pessoa, né? Colocamos frases lá, a pessoa enquanto aguarda, vai ouvindo, vai lendo, vai entrando em uma psicosfera totalmente propiciando para que quando chega o momento a pessoa possa ser atendida da melhor maneira possível. Às vezes, não curada, como o Marinho também colocou, que é um processo lento, depende. Tem alguns que recebem uma carga, vamos dizer, energética, né, tanto a energia vital do médium, mais o ectoplasma e mais o espírito presente. Então, isso faz com que uma descarga, às vezes uma corrente elétrica, já de imediato no tecido, alguma coisa, e a pessoa transforma, já muda aquele padrão, né? Como outras não, depende muito da fé da pessoa, dela se predispor a receber todo esse magnetismo. Então, às vezes é um pouco lento o processo. Eu vejo que, às vezes, as pessoas, quando chegam para o tratamento, o mentor diz: ainda não é o momento da cura desta pessoa. Ela necessita vir mais vezes, ela necessita ouvir a palestra, né? Tem a necessidade de perceber que a doença do outro, às vezes, é maior que a dela. Então, tem vários fatores que influem, né, na cura de cada um.
Perfeito. Gostaria da participação dos nossos ouvintes, sempre são muito bem-vindos as perguntas, os comentários, e você pode fazer essas nossas perguntas através do WhatsApp 997-666-555 ou também pelo telefone. Nossa equipe está lá, Apostos, Danilo, Eros, para receber aí o seu comentário, a sua pergunta. Telefone 4435-9020 e pelo Facebook, de maneira interativa, nosso programa é ao vivo, online, você pode colocar aí o seu comentário. Clarissa, tem mais alguma coisa aí na nossa mídia social?
Tem pessoal passando, Carlos Oliveira, Marlene Horbacher e a Maria Miliane.
Perfeito. Edson, eu queria estar colocando também uma pergunta para que a gente possa debater no próximo bloco e entender se as pessoas que frequentam a Casa Espírita e também se colocam a serviço desses tratamentos sempre são espíritas ou também são pessoas de outras profissões religiosas. Eu gostaria que você falasse isso um pouquinho para a gente no próximo bloco. Agora nós faremos nossas inserções comerciais e o Vitor colocará aí para você os nossos comerciais.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Fala aí, Lula.
Eu conheço o Marinho desde 1978. O Marinho foi presidente do sindicato, presidente da CUT, ministro do Trabalho e o ministro da Previdência. E partiu dele o aumento do salário mínimo, a gente acabar com a fila da Previdência Social, que a mulher gestante não tinha que demorar para receber o auxílio maternidade. E eu tenho certeza que você, Marinho, vai fazer a diferença aqui no estado de São Paulo.
Marinho, governador 13.
Propaganda eleitoral gratuita em 9.504,97. Coligação PT-PCdoB.
As melhores músicas de todos os tempos, você ouve no ABC da Saudade, com Vieira Filho. Todo domingo, às 8 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Atenção, ouvintes da Rádio ABC. Quero falar para todos vocês da indústria Fotomag. A Organização Mundial de Saúde destaca: dormir faz bem para a vida, menos problemas de estresse, menos problemas de insônia, menos problemas de nervosismo e tensão. Coloque um ponto final em tudo isso, tendo uma sonoterapia perfeita e natural através da indústria Fotomag. Há mais de 30 anos fazendo a diferença. São colchões com energia bioquântica, com vibroterapia, com magnoterapia, com fototerapia, um colchão que não deforma, um colchão antiácaro, um colchão antifúngico, um colchão que nunca, nunca mofa, um colchão que tenha durabilidade para 30 anos. Conheça a indústria Fotomag, você e a indústria, 60% mais barato do que um colchão comum. Ligue agora e ganhe de presente Cama Box. 4144-9000. 4144-9000. 4144-9000.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC! Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.com.br www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Bom dia, queridos ouvintes. Estamos de volta aqui com o nosso programa Semana Boa Nova. O tema de hoje é mediunidade de cura, realmente muito bem desenvolvido. Nós estamos satisfeitos em participar dessa manhã. E nosso convidado, nosso amigo Edson Lorenzini, da Seara das Fraternidades de São Caetano do Sul. Esta meia hora do programa Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão pode entrar em contato pelo site www.torcisão.ind.br. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Torcisão, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. E nós, como comentamos com todos os nossos ouvintes, nós cedemos um livro para os participantes do nosso programa. E esse gentil oferecimento é feito pelo Grupo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte. O ganhador do livro da primeira hora de hoje é o senhor Odemir Valuto, que ele pode retirar esse livro na rua Itapiranga, número 312, em Santo André, às quartas-feiras e também hoje, a partir das 10 horas, onde nós teremos as nossas atividades lá no Grupo Espírita O Semeador. Nós estávamos falando com o Edson, deixamos uma pergunta para que ele possa trabalhar aqui nessa próxima meia hora do programa, onde nós falamos que se os frequentadores da Casa Espírita e que se colocam à disposição dos tratamentos, principalmente das cirurgias espirituais, são só espíritas ou são pessoas de outras profissões religiosas.
Flávio, tem uma grande parte dos assistidos são espíritas, porém, eu posso dizer em relação a esse tema de hoje, mediunidade de cura, atrai outras pessoas também, de outras religiões. Eu não vou nem citar as religiões, mas de outras religiões que nós sabemos que já estiveram presentes na nossa casa, fazendo tratamento, né? Alguns acabam tendo a curiosidade em conhecer a doutrina espírita, então participam de cursos ou palestras, vêm apenas para as palestras, e outros não, vêm apenas, né, para o tratamento e acabam se retirando da casa. Mas a casa espírita está sempre aberta para qualquer pessoa, né? Independente de religião, nós estamos assim abertos para receber qualquer pessoa.
Mesmo porque a gente usa uma terminologia de palestras públicas, né? Para que a gente possa ter a oportunidade de levar a conhecimento de todos o cristianismo, as luzes da doutrina espírita. E até falávamos no bloco anterior que a palestra é o maior dos tratamentos. E Edson, me fala uma coisa, nós sabemos que muitas doenças são provocadas também pelo estresse, sistema nervoso alterado, sentimentos negativos e etc. Nesses casos, as cirurgias espirituais dão resultado também?
Então, Flávio, aí já é um tratamento para a alma, né? Realmente, nós devemos lembrar que nós não somos doentes, estamos doentes, né? Por algum motivo, o nosso pensamento, sentimento se transformou, mudou algo na nossa vida e acabamos entrando em um desses quadros que a gente até tem assim surpreendido muito, principalmente, e não só na nossa casa, na casa onde eu trabalho, mas também em outras casas onde a depressão, o suicídio tem aparecido muito, muitos casos, não só nesta nossa casa, mas em várias, né? Nós temos conversado aí com outros colegas de outras casas e tem com uma imensa frequência esses casos. Então, é a doença da alma, né? é aquilo que nós falamos no início do programa. Existe um tratamento para que a pessoa possa sentir melhor, mudar o seu padrão vibratório, seu pensamento e sentimento. E com isso, a pessoa vai automaticamente se curando. Eu não seria a pessoa mais capaz para dizer, eu acho que talvez até a Grazi poderia dizer mais, né, que as doenças da alma, ela como terapeuta, que eu acredito que nesses casos tem que ter um trabalho em conjunto, né, é muito importante isto, porque a pessoa não tem condição sozinha, né, de promover a sua cura, tem que entrar com algumas químicas também, né? Nós sabemos que os médicos também têm essa necessidade, né, de fazer tratamento médico e o tratamento também espiritual, que auxilia muito. A gente tem percebido que também nestes casos de doenças da alma, o que você citou, tem tido sim excelentes resultados.
Que bom. Emmanuel faz para nós, né, uma colocação através de uma frase muito inteligente, né, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. E no último manifesto pós-materialista, mostra um elevado sentimento que une a criatura ao Criador. Então a falta de espiritualidade, né, ou seja, a falta de propósito e significado para a vida, né, acaba promovendo essas condições tão alarmantes que hoje vivemos nos tempos atuais, que é a condição do suicídio. Então nós percebemos que as pessoas que não desenvolvem o processo de espiritualidade, nós não estamos falando nem de religião propriamente dita, mas a condição de perceber, né, uma condição de um ser, um criador, uma essência principal para a existência e a saúde, né, olhando num âmbito global. Muito bem colocado.
Inclusive, Flávio, pois só não, me permitindo acrescentar um pouquinho, que as casas espíritas têm tratamentos específicos, né, para esses casos. Tem casas que têm esses tratamentos, né? Então seria interessante a pessoa que está nos ouvindo, que passa por um processo desse, né, seja um ente querido, seja a pessoa que está ouvindo, que procure a casa espírita, porque é um suporte muito grande também, né?
Perfeito, Marinho.
Eu quero destacar esse ponto que o Edson coloca, porque na essência, o grande papel que o Espiritismo tem é o de ensinar a nós. Eu sempre procuro evitar falar dos outros, né, e falar de mim em primeiro lugar, né, de nos ensinar a equilibrarmos os interesses do mundo, né, de nós aprendermos a caminhar pelos estímulos que o mundo material nos faz, né, diante das necessidades que transcendem o mundo, das necessidades que fala da alma, que fala de Deus, que fala do universo, né? Então esse equilíbrio que o Flávio acabou de citar aqui, entre as tentações, as facilidades, né, as satisfações, os prazeres que o mundo material oferece para nós, se eles não forem de alguma maneira contrabalançados com uma noção de propósito maior de vida, uma noção de que nós somos espíritos imortais, uma noção de que quando nós terminarmos a nossa jornada aqui nesse mundo, que nós iremos para algum lugar e vamos ter que nos haver com aquilo que nós construímos dentro de cada um de nós, independente das coisas do mundo, né? Nós não vamos evoluir. E não é fácil, né? Eu vejo por mim, e não escondo de ninguém isso. A luta que a gente tem, por exemplo, para nós educarmos os nossos hábitos alimentares, por exemplo, né? Caramba, é tão difícil a gente fazer isso, né? Eu até brinco, né? Fazer regime é fácil, já comecei umas 50 vezes, né? Quer dizer, mas nenhum resolveu, né? Por quê? Porque ainda este processo, mas o processo de cura está aí. Quer dizer, cada vez que eu tento, eu estou tentando mais uma vez. Cada vez que eu estou falando, agora eu vou, mesmo que eu não consiga, eu tentei mais uma vez. Isso é um processo de cura que em algum momento se resolve, né? Então essa questão da espiritualidade que o Flávio muito bem lembrou, o dia que ele falar mais alto na gente, né, no dia que a gente for deparado com necessidades de alma mais fortes, necessidades de alma mais contundentes, não é? Nós vamos colocar mais empenho em equilibrar as coisas que o mundo nos oferece, não é? Então, isto é uma coisa, como você bem colocou, Flávio, que também não está nem necessariamente inserido na casa espírita, né? Qualquer religião bem orientada, qualquer filosofia bem orientada, né, pode promover esse equilíbrio. E a cura passa a ser uma decorrência natural pela harmonia que a alma encontra entre a sua vivência neste mundo e as coisas do universo, as coisas de Deus, né? E, então, mas a casa espírita é pródiga nisso. Por quê? Porque a casa espírita não promete, né? A casa espírita não pede dinheiro. A casa espírita, ela oferece a palestra como um ponto de reflexão, né? Oferece o carinho das pessoas que chegam lá, oferece o acolhimento, oferece a amizade, oferece um ambiente familiar para aqueles que estão sozinhos, né? Oferece um consolo para aqueles que estão em dificuldade, oferece um abraço, oferece uma companhia para aqueles que perderam um ente querido, né? Oferece esperança, né? Muitas vezes até o médium que recebe uma notícia de um ente querido que partiu, né? Quanta coisa boa que vem ao encontro de uma necessidade de alma, né? Que a casa espírita pode oferecer. E tudo isso é cura na essência, né? Sem a falarmos da cura intrínseca que os médiums, os magnetizadores fazem. Aliás, eu gostaria mais adiante um pouco, pedir aqui autorização para o Flávio, né? Para a gente falar um pouquinho sobre uma mensagem que está na revista Espírita, né? De um espírito muito ligado com a área de saúde, que a gente vai voltar. Não quero polarizar aqui, ó.
Não, com certeza, Marinho. Mas que manhã rica que nós estamos tendo. Grazi, por favor.
Então, falando sobre essa questão aí dos sentimentos negativos, dos processos mentais negativos, né? Eu estudo bastante essa relação entre as características de personalidade e o desenvolvimento da depressão, né? Então eu cheguei já em algumas questões, né, que esses pensamentos negativos associados ao que o Marinho falou, a sociabilidade, por exemplo, né, os dois normalmente são as características predominantes nas pessoas que desenvolvem a depressão, né. Tem um vídeo que viralizou na internet, que eu adoro, acho que o ouvinte já deve ter visto, vocês já devem ter visto, que é de um menininho muito simpático que faz uma experiência com os potinhos de arroz, né? Então ele pega lá dois potinhos de arroz iguais, e aí ele começa a falar para um que ele é lindo, que ele ama ele, que ele é muito legal, do jeito dele, que ele é criança. E o outro, ele fica xingando o potinho de arroz, fala que não gosta dele, que ele é feio, e por aí vai. E depois ele mostra, né, o resultado. O que ele emanou amor, teve bons pensamentos, bons sentimentos, e o arroz, ele não se deteriorou. O outro potinho, ele começa a mostrar os mofos, o bolor, né? É semelhante com nós mesmos, né? Esses pensamentos, esses processos mentais negativos, ele vai causando essas enfermidades no nosso corpo. A gente tem que ter sempre esse cuidado de pensar coisas boas, coisas positivas, né? Isso influencia muito. E a questão de frequentar o centro, ou qualquer, diferente de fazer, né, propaganda aqui para, né, para o espiritismo, de frequentar esses lugares, né? Porque isso também promove saúde. Você chega lá, você recebe um abraço, isso diminui níveis de ansiedade, né? Tem uma série de coisas aí que promovem saúde, que a gente tá sem participando, sem saber, sem ter conhecimento disso.
Perfeito, Grazi. A Clarissa tem um comentário aqui com o pessoal das nossas mídias sociais, que ela gostaria de estar colocando algumas perguntas também.
Edson, chegaram algumas perguntas aqui para você. A primeira é um pedido, na verdade, da Maria Saboleski. Ela pede para você comentar sobre alguma cura física que ocorreu, no sentido de aprendizado de todos, né? Você teria alguma coisa para compartilhar conosco nesse sentido?
Olha, durante esses 23 anos, tem bastante coisa, né? Num momento assim de a gente lembrar. Mas tem um caso em que uma vez chegou uma assistida na nossa casa e apresentando um problema de endometriose muito grande, onde o desejo era de ser mãe, né? Eu não vou citar aqui o nome, mas a vontade era muito grande de ser mãe. E pelos médicos da matéria, isso seria impossível pelo grau do problema em si. Então ela chegou até a casa, começou a fazer o tratamento, né? E pela surpresa do médico, ela engravidou e hoje tem um menino, né? Então, para a mãe foi assim algo muito especial, né? Porque pelos médicos da matéria isso era impossível, né? E outros casos, temos também caso de cura até à distância, sabe, onde a pessoa nem esteve presente, mas só a ligação conosco, com a casa, com os mentores. Tem muitos casos, muitos relatos que a gente poderia estar citando aqui.
E conhecendo bem o, acredito, né, pela amizade, pelo carinho, pela afinidade, conhecendo bem o Edson, eu acho que para ele é difícil dele falar coisas assim, sabe? Mas os ouvintes estão falando.
Então, os ouvintes são tristes.
Eles estão... Tem aqueles que criticam e tem os que elogiam, né?
Claro.
Então, olha, tem um ouvinte aqui que ligou agora há pouco aqui para parabenizar a casa, a Seara das Fraternidades, parabenizar o trabalho do Edson lá na Seara das Fraternidades, exatamente pelo acolhimento e pela cirurgia espiritual que foi promovida no tratamento que ela fez, né? Que juntamente com os tratamentos médicos, ela se apresentou lá com um problema de um tumor cancerígeno, que veio a ser totalmente curado, né? Que foi cicatrizado após os procedimentos. Então ela entende que o tratamento médico, juntamente com a cirurgia espiritual, o acolhimento e tudo mais, promoveu esse processo do qual ela está aqui se manifestando publicamente. Vou pedir permissão para não citar o nome. E mostrando aqui, quer dizer, então aqui tem um caso real, que não é ele que está falando.
Marinho, você queria aproveitar e também passar aquela mensagem?
Ah, sim, é interessante nós observarmos, né, principalmente a questão do magnetismo, né. Nós sabemos que um dos grandes paladinos do magnetismo, né, foi o espírito que trabalhava em nome do Cristo, só podia ser, né? Foi o famoso médico austríaco, alemão. Até hoje ele morava bem na divisa ali no Lago Constança, né? Entre Alemanha e Áustria, né? Então às vezes a gente fala que ele era um médico alemão, a gente fala que é um austríaco. Os dois estão certos porque ele estava na divisa ali, né? Que é o Franz Anton Mesmer, não é? Que foi o grande precursor do magnetismo, o grande curador do magnetismo, né? E por causa do conhecimento e dos exercícios, das pesquisas que ele fazia como médico, ele foi muito combatido, foi muito combatido. Na época, a Academia Real de Medicina caçou o diploma dele de médico, porque dizia que aquilo era charlatanismo, né? Mas ele também não deu muita bola, continuou fazendo o que ele acreditava, fazia gratuitamente, interessante esse tipo de coisa. Ele trabalhava como médico, mas no magnetismo ele trabalhava gratuitamente, maior parte dos casos, né? E o que acabou acontecendo é que chegou o momento que o rei da França, né, de tanto o pessoal falar da cura magnética, resolveu e constituiu um grupo de notáveis cientistas, né, para estudar o magnetismo, porque virou uma febre esse negócio lá, né? Por que França? Porque houve um momento que ele foi para a França para ele poder fazer o trabalho dele. E esse grupo de notáveis, né, teve ali idas e vindas, e chegou um certo momento que reconheceu que o processo de cura dele pelo magnetismo tinha fundamento, né? Mas por causa da influência no pensamento positivo que as pessoas tinham por conta disso, né? Então veja que interessante, mais uma informação. Esse mesmo, agora espírito, né, Mesmer, foi o que trouxe, através da mediunidade de João Nunes Maia, a formulação espiritual para a pomada curadora, a pomada Vovô Pedro, né? No entanto, ele já se manifestava espiritualmente. E tem uma mensagem dele na Revista Espírita, do Mesmer, não é? Mais especificamente, a revista do ano 7, em janeiro de 1864, através do médium senhor Albert, o Mesmer trouxe uma mensagem especificamente para os médiums curadores, né? Falando da importância, né, dos médiums curadores que trabalham com amor, que trabalham com fé, que não tem interesses materiais nenhum, que tem interesse de curar, né? Destacando que continuem porque o magnetismo está ali presente promovendo isso tudo, né? Porque eu estou citando isso porque tem aqueles que acham que o trabalho de cura é questionável, né? Mas o estudante espírita realmente, que conseguiu estudar algumas coisas, né, ainda que pontualmente, vai encontrar ali na Revista Espírita, registrada por Kardec, os trabalhos de cura, e vai encontrar uma mensagem como essa, entre outras que tem ali, de espíritos destacando a importância do magnetismo nos processos de cura que as pessoas têm.
Perfeito. Clarissa, ainda tem mais perguntas. Hoje a participação é bastante ativa dos nossos ouvintes, então, por favor.
Pergunta é da Ana, do México. Aproveitando, falando sobre os médiuns curadores, Edson, a Ana, ela pergunta se o médium, ele pode, se ele não estiver equilibrado, se ele pode absorver a tristeza, as dificuldades que a outra pessoa está enfrentando. Qual a importância desse equilíbrio para o médium?
Bom, um médium, como médium de cura, como qualquer outro médium, ele tem que estar preparado. Quando você vai exercer um trabalho dentro de uma casa espírita, você tem que estar totalmente resguardado. Eu digo, você faz o seu evangelho, o seu preparo, você chegando na casa, você faz o seu preparo também, faz a conexão com o alto, faz a sua prece. Então tem todo um amparo espiritual. Inclusive, até um espírito uma vez comentou para mim, um espírito, estando utilizando um outro médium, né, dizendo que os espíritos estavam já me preparando desde os 9 anos de idade. Então, tem todo um preparo, toda uma programação. Na verdade, nada é assim, de repente, acontece. O médium de cura, como qualquer outro médium que tem um trabalho a realizar, tem uma programação encarnatória. Então já tem, já assume esse compromisso, já sabe o que vai passar, o que vai acontecer, né? Já tem que estar mais ou menos preparado. É claro que no caminho, no meio do caminho, muitas coisas podem acontecer, às vezes até desviar o médium do caminho, né? Mas aquele médium que tem assim a intenção, tem a vontade, né, de servir, de ajudar o próximo, ele é um médium preparado. É claro que tem momentos que acontecem, por exemplo, diante, eu vou citar agora na parte prática, em relação, respondendo a sua pergunta, no sentido de quando eu estou exercendo a mediunidade de cura, nós detectamos algo em algum assistido. Vamos supor, o assistido está à frente, ok, eu sou médium consciente, não sou inconsciente, aliás, inconscientes são poucos, né? Tem alguns momentos em que eu saio um pouquinho assim do, mas eu estou presente, eu não tenho, assim, vamos dizer, aquele controle total das mãos ou dos gestos, dos movimentos, algumas coisas assim. Mas o mentor, por muitas vezes, passa alguma coisa, porque nossa conversa é mental. O mentor e os mentores, porque ele vem com uma equipe, né? Não vem sozinho. Tem toda uma equipe, todo um preparo, um trabalho. Então tem momentos em que o assistido chega e você percebe o que a pessoa está sentindo, o que ela está, como ela está envolvida, né? Então, com o auxílio dos mentores, né, muitas vezes é impossível, eles não deixam que isso possa afetar o médium, mas o médium saber que ela está passando por esse processo, por esse problema. Aí que entra, então, o magnetismo do médium, né, o ectoplasma, mais a sua energia vital, claro, né, por isso que tem que ter a participação animalizada, vamos dizer assim, que o espírito necessita desse magnetismo, né, para, e ele sabendo da condição e o local aonde deve ser direcionado, ele direciona e muda aquele quadro. Por exemplo, referente à saúde, por exemplo, as células, né? É a substituição de uma célula sã por uma malsã, né? E nos casos em que a pessoa está afetivamente com alguns problemas, algumas coisas, porque nós temos uma triagem que nós dividimos, vamos dizer assim, os tratamentos. Tem o tratamento espiritual e tem a cirurgia perispiritual, sem corte físico. Porém, ele diz que utiliza o instrumento para que a pessoa sinta que mexeu naquela região e que atuou naquele órgão, vamos dizer assim. Mas ele está mexendo no físico, porém atuando no perispírito.
Estamos de volta. Tivemos um breve problema técnico, né? Uma queda de energia repentina. O Edson fazia uma conclusão, né, de um pensamento trazido pela nossa ouvinte e colocava também, Edson, a Vera Pires, lá do grupo assistencial Irmão Romano, uma pergunta: se o médium de cura, no momento da intercorrência, ele sabe se aquele paciente, se aquele assistido será curado?
Então, Flávio, agradeço a Vera e a pergunta. Eu vou tentar explicar de uma forma. Tem casos em que os mentores nos passam algo, né, alguma melhora ou alguma... não necessariamente, vamos dizer assim, cura, né, mas ele nos passa que a pessoa está receptiva, aquela pessoa está receptiva para receber aquilo que deseja. Então, nós sabemos que alguns casos na verdade, assim, olha, para ser bem sincero, eu não gosto de querer saber, não, sabe? Eu não tenho essa curiosidade. Eu sempre digo para as pessoas: olha, eu estou ali, eu me coloco à disposição, faço o que tem que fazer, e eu não tenho necessidade em saber, né? Eu acho que o importante é a pessoa, ela vê o resultado, vê a melhora, vê a sua transformação, né? Para a sua cura verdadeira, né? Eu não tenho essa curiosidade de perguntar, não. Eu, às vezes, eu posso até interferir no momento do tratamento, interferir no bom sentido. Nós aprendemos de que o Evangelho diz que nós devemos acreditar nos espíritos, né? Mas nem todos os espíritos são de Deus. A gente tem que acreditar, né, que aqueles que estão nos acompanhando e fazendo esse tipo de trabalho é um espírito bom, né? Durante a vivência, o tempo, a gente percebe isso. Porém, eu também, eu já fui muito Santo Tomé, né? Eu também, às vezes, coloco a mediunidade em questão. Então, tem momentos em que o médium está, juntamente com o médico, né, atuando, e eu, às vezes, quero fazer alguns movimentos com a mão para ir mais rápido ou mais devagar, você entendeu? Eu não tenho esse controle. Isso eu já tentei fazer, mas procurar saber se a pessoa vai ser curada ou não, isso eu acho que não compete a mim.
Ah, importante. Edson, a gente vai fazer, apesar da nossa interrupção, de problemas técnicos, nós temos que passar para o horário dos nossos comerciais, que agora a gente vai deixar somente uma pergunta para que a gente possa tratar no próximo meia hora, que se é possível obter a cura através de tratamentos à distância.
Infraestrutura? Precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra porque com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Vamos falar de Dex Bull. Você sabe o que é Dex Bull? O Dex de desintoxicante e o Bull de jaboticaba. É esta sigla, Dex Bull. Então, você que já conhece Dex Bull, ele melhora a saúde, é amigo do coração e ajuda até no tratamento do diabetes. Dex Bull vem da jaboticaba, essa frutinha saborosa, mas pouco lembrada, com alta concentração de antocianina da natureza. Para você ter uma ideia, jaboticaba tem 50%, gente, mais princípios ativos do que as uvas. E a ciência comprova seus efeitos. Elimina os radicais livres que causam envelhecimento precoce e doenças crônicas. Melhora a ação da insulina e com isso reduz o risco de diabetes. O problema da obesidade melhora também a disposição e o bem-estar geral, mal de Alzheimer e evita quadros de depressão. Auxilia a redução de colesterol e triglicérides. Dex Bull é do laboratório Natural Flora. Ligue 3013-0909. Repetindo, Dex Bull 3013-0909.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
O que é, o que é, o que é, o que é, cola etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é MAC, cola
onde tem marca e cola, no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola, tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, no 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos de volta com o programa Semeando a Boa Nova, sempre um prazer, uma satisfação, tratarmos de um tema tão importante, mediunidade de cura, e o nosso convidado de hoje, Edson Lorenzini, do Grupo Espírita Seara das Fraternidades de São Caetano do Sul. Edson, nós falávamos, antes de sairmos para o intervalo, sobre a condição dos tratamentos à distância, e essa pergunta também vem de encontro com a Sônia, do bairro Campestre, que ela manda para nós uma mesma pergunta e diz que a impossibilidade, inclusive, desse assistido frequentar a casa espírita. Isso, então, essa mediunidade pode interferir e esses tratamentos podem ocorrer à distância?
Flávio, o tratamento presencial é um tratamento muito válido, né? Nós sabemos que as pessoas que frequentam a casa, elas têm uma condição, oferecem uma condição, devido a tudo aquilo que nós já falamos, né? Que ela passa por vários processos até chegar ao tratamento. E o momento que chega o tratamento, até muitas vezes as pessoas comentam, falam, olha, que no momento da própria cirurgia mesmo, né, perispiritual, o assistido sente o magnetismo, sente na hora ali o momento, né? Um calor, sente algo diferente no seu corpo. Então, acreditam, né, eles, que é diferente o tratamento. Porém, o tratamento à distância acontece sim. Nós sabemos de várias pessoas que, quando estão em hospitais, acamadas ou impossibilitadas de chegar, ou mesmo talvez por uma outra religião, talvez pelo companheiro ou companheira não permitir que frequente, né? São vários motivos, mas recebe sim toda assistência espiritual. A partir do momento que ela se abre, né, está receptiva, faz a sua prece, segue aquelas recomendações que nós pedimos, com certeza ela recebe assistência espiritual. Mesmo porque aqueles que frequentam a nossa casa, mesmo que nós falamos sempre, os espíritos, né, isso, orientação deles, que o tratamento presencial é uma coisa, e à noite eles vão até o lar de todos aqueles que passaram por tratamento, ou aqueles que estiveram na casa que não passaram, que é para se preparar, que eles vão dar toda a assistência espiritual. Então o tratamento, ele acontece dentro da casa e acontece fora da casa. Nós temos casos até recentemente, também não vou citar, uma pessoa, uma conhecida, uma pessoa que foi indicada, uma amiga, de uma outra religião, passou por tratamento, né, conosco, lá com a casa, e no momento de fazer a cirurgia dela, né, o mentor fez o tratamento, a cirurgia, e no momento ele pediu para que ela pensasse em uma outra pessoa, que até levou ser a nora desta que passou por cirurgia lá no momento, que a vontade dela seria de engravidar, né? A manifestação de engravidar, mas já tinha feito inseminação duas vezes, infelizmente não conseguia engravidar. E automaticamente, sem ela ir na casa, né? Mas a sogra sim, né? Fez o seu tratamento primeiro, e o mentor depois pediu para que ela mentalizasse a nora. E aí passou por tratamento, e para nossa surpresa, a pessoa está grávida, acho que dois ou três meses, não sei, não me recordo agora no momento. Então, a pessoa nem esteve presente, né? E outros casos de outros que nem utilizam, vamos supor, algum parente ali no momento, né? Que às vezes acontece isso. Antigamente nós fazíamos muito isso, sabe? A pessoa mentalizava, olha, eu tenho um parente, eu tenho isso aqui, posso mentalizar? Faz a cirurgia. Mas aí ficava muito, sabe... A pessoa tem que fazer a parte dela também, né? Então nós falamos, olha, faz o tratamento à distância. E o tratamento à distância, se a pessoa tiver fé, né, realmente ela pode ser curada e alcançar sim. E temos também até um caso de câncer, uma amiga que acompanhou, e por fazer o tratamento à distância, a pessoa mora nos Estados Unidos, ela também foi curada de um câncer. Então é a fé da pessoa, né, e o preparo, perfeito, com certeza.
Perfeito. Obrigado, Sônia, pelo carinho e pela pergunta.
Então, nesse sentido, de novo, né, os causos, né, o caso, né, eu tenho conhecimento de um caso acontecido com um colega meu, né, que você falou nos Estados Unidos aqui agora, me lembrei do caso, né, que ele mora lá, mais especificamente na cidade de Atlanta, lá no estado da Geórgia. E aconteceu que nasceu uma filhinha dele num estado prematuro muito arriscado, muito arriscado. E lá no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, se a criança que nasce com menos de 5 meses, por incrível que possa parecer, não é? Lá pelas legislações que tem lá e tudo mais, os hospitais não são obrigados a tentar... vamos assim dizer, desenvolver e salvar a criança, né? E fica uma decisão dos pais. Os pais têm a liberdade de dizer para o hospital se naquela condição extremamente delicada. E ele, de origem latina, esse rapaz, ele era originário da Venezuela e tinha uns sentimentos muito, muito cristãos, né? Ele falou, não, de jeito nenhum, nós vamos tentar salvá-lo. Nós não sabemos se vamos conseguir salvá-lo, mas vamos tentar. E a criança foi para o setor de neonatal, do hospital lá, um hospital avançado, e a luta era diária. A luta era saber se aquele dia a criança conseguiria sobreviver, né? E num desses momentos ele desceu até a lanchonete do hospital ali para tomar um lanche, e foram dias de sofrimento, dia a dia. Começo era hora a hora, saber se a criança conseguia vencer a hora seguinte, né? Imagine a luta, né? Quando chegou uma pessoa pelo lado dele e dizendo que via que ele estava num estado de aflição, se ela podia ajudá-lo com alguma coisa, né? E ele compartilhou com a pessoa a situação do momento, a situação difícil que a família estava passando e vivendo, e essa pessoa pediu permissão para ele para incluir o nome da criança nos círculos de oração que ele tinha em vários grupos religiosos dos Estados Unidos inteiro. Quer dizer que ele, com ali um comando que ele passava pela internet ou coisa parecida, passava o nome das pessoas, né? E esses grupos se propunham a fazer grupos de encontros de oração mesmo em favor daqueles que chegassem os nomes lá, né? E ele relata que é uma coisa impressionante a mudança que aconteceu com a criança, né? Logo na sequência, né? A criança sobreviveu, reagiu muito bem. Hoje é uma criança que já está com seus 12, 13 anos, vai para a escola, campeã de natação na escola, né? Então você veja que essa questão da distância, né, que até transcende propriamente o aspecto da religião em si, mas o pensamento positivo, a fé, o magnetismo, né, é muito forte. E eu citei no início a questão das materializações, né? Aí está outro exemplo, né? Quer dizer, nenhuma materialização acontece se não existir magnetismo que venha de fora também. E não é só o médium que dá o ectoplasma, né, que dá a energia, né? Existe um complexo de energias e magnetismo vindos dos mais diferentes setores da natureza que promovem o fenômeno de materialização, né? Que falar, por exemplo, das chamadas materializações espontâneas, que não tem nem médium ali conhecido por perto, que acontece. Então, para a gente ver que o magnetismo, que é curador, ele tem essa propriedade dele ser transportável, né? E, portanto, isso nos permite concluir que o tratamento de a distância para cura, ele tem o seu valor, né? Porque se juntar boa vontade, juntar pensamentos positivos, né, os bons espíritos, eles conseguem manipular esse magnetismo e transportar esse magnetismo para beneficiar alguém que está ali distante. Então isso é muito local.
Marinho, né? Como também a Grazi fez aquele comentário, mas nós temos também aquele, ouvimos também, já foi passado isso falado, em grupos, né, de tratamentos, por exemplo, à distância, onde um grupo se predispõe a ficar ligados em alguns que estão em prece, né, e outros grupos que não estão em prece. Então a melhora, a transformação daqueles que receberam a prece, realmente foi uma
grande... Ah, você se refere àquela pesquisa hospitalar e que os doentes passavam por grupos de oração à distância e outros que só tinham tratamento médico.
Isso mesmo.
Aí via as diferenças que tem. Legal. Bem
a ciência vem corroborar, né, de maneira muito positiva com todos esses estudos para que tenha um reforço da fé e o desenvolvimento da espiritualidade. Tem um dado importante que a gente possa tratar, né? As pessoas que desenvolvem espiritualidade ou processo de religiosidade, pelo censo, eles têm 7 anos a mais de vida. E utilizam 56% menos os serviços de saúde. Então eles reduzem mais de 6 dias por ano o tempo das internações. Então a gente percebe que tem até inclusive por parte da indústria farmacêutica, né, um combate muito feroz com relação a esse processo, mas pelo lado dos planos de saúde, um processo de incentivo. Então eles tratam, né, uma dimensão mais ampla de uma visão do paciente, né, olhando todos os aspectos além da saúde física. Muito importante.
Inclusive, eu gostaria... também, Flávio, é o seguinte: aquele que também desenvolve e trabalha isso, com certeza nós temos assim comprovado e visto isso, que por mais que a pessoa tenha que passar por um processo, ou seja, kármico ou alguma situação na vida, mas ele tem um amparo espiritual, ele tem uma moratória, ele tem um, pela ação em si que está praticando.
Onde eu trabalho ano passado, nós tivemos o primeiro simpósio de medicina e espiritualidade. Esse ano nós teremos o segundo, parece que, que vai dar continuidade, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, 80% das universidades europeias têm essa disciplina, medicina e espiritualidade. No Brasil, nós temos ainda muito poucas, né? Mas eu acho que essas poucas já é um bom começo para a gente poder avançar nesse sentido. Que a medicina já vem reconhecendo a questão da espiritualidade como processo de saúde, né? Antes, a saúde não era só a ausência de doença, era bem-estar físico, psíquico e social. De 98 para cá, a Organização Mundial da Saúde incluiu físico, psíquico, social e espiritual. Então a gente está caminhando num processo bacana aí, né?
Esse movimento é muito forte hoje dentro da medicina, né? Que é o movimento pós-materialista, para que não fique criando nenhum anticorpo, né? Para falar a dimensão espiritual, né? Que as pessoas não criam resistências para o processo de tratamento. Eu só gostaria de lembrar que essa meia hora do nosso programa tem um apoio institucional da Casa Rossi e também da Farmácia Homeopática Calêndula. Nós conseguimos contato pela Casa Rossi no telefone 4451 7950. 4451-7950. E a farmácia homeopática Calendula, no telefone 4438-6802. 4438-6802. E para os interessados, quem quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calendula, entre em contato conosco através do e-mail programasbn@gmail.com. E eu vou passar para a Clarice, que ela tem mais algumas perguntas dos nossos ouvintes.
Marinho, o Salomão de Mauá, ele ligou para cá e ele comentou que muitas vezes no espiritismo, na verdade, a gente comenta que nós pedimos alguns resgates, né, algumas doenças, para quando a gente reencarnar a gente possa passar por isso e aprender. Só que quando a gente está na matéria, a gente fica pedindo a cura. E aí a pergunta que ele faz é: a gente tem que ficar pedindo a cura ou a gente deveria pedir para o nosso próximo somente?
É, o Salomão sempre na nossa audiência com perguntas instigantes, né? Que nos ajuda, né? Nos ajuda, claro, muito, ótimo, né? Eu vou tentar, nós estamos chegando já aqui no finalzinho, eu vou tentar em dois minutinhos contar dois casos bem rápidos, né? Um aconteceu certa vez numa visita que fazíamos lá a Uberaba, em grupo, que Chico contava para as pessoas que é comum quando nós chegamos lá na dimensão espiritual, quando saímos da nossa vida material aqui, que a gente chega lá e a gente começa a perceber quais são as oportunidades de evolução que a gente tem. A gente começa a adquirir consciência do quanto que nós precisamos melhorar, em todos os sentidos, né? A questão do egoísmo, enfim, muitas coisas, né? Orgulho, e quais são as nossas necessidades espirituais que a gente vai adquirindo consciência lá. Aí, na hora de planejarmos uma nova encarnação, lá no Ministério da Reencarnação, nós começamos a pedir vida difícil. A gente começa a falar que a gente quer uma vida para a gente conseguir se redimir o mais rapidamente possível dos nossos problemas espirituais. E muitas vezes até contrariando a própria orientação do Ministério da Reencarnação, falando: olha, você está pedindo muita coisa, você não vai aguentar, você está querendo uma vida muito difícil, você está na matéria, você tem que equilibrar isso. E o pessoal fala: não, eu vou me esforçar, numa encarnação só eu quero resolver os meus problemas, tudo. Chico chegou a dizer que muitas vezes os espíritos ali do Ministério da Reencarnação pedem para a pessoa assinar: você quer tudo isso mesmo? Quero. Então assina aqui que foi você que pediu, né? Porque depois a pessoa vem, começa a sentir o tranco todo, né? E começa a falar: pô, pelo amor de Deus, tira isso de mim, quer dizer, né? E quando a gente chega lá meio bravo porque tudo aconteceu, eles falam: olha aqui, ó, você que pediu, né? Então, é uma historinha que ele contou verdadeira, eu fui testemunha dessa história, que talvez responda um pouquinho aí ao Salomão, né? Dizendo que muitas vezes nós, quando queremos as coisas, a gente acha que a gente subestima as circunstâncias e nós mesmos pedimos várias coisas, né? E é humano, nós com a dor, né, nós podemos sentir tudo isso.
Perfeito. Então nós só gostaríamos de colocar a todos aqui que o ganhador da segunda hora do livro de hoje foi a Helena, aqui do Parque das Nações. Temos uma indicação de um livro sobre o assunto, Uma Nova Medicina para um Novo Milênio. E fechar com uma pergunta e as suas considerações finais, Edson, bem brevemente. Se o tratamento espiritual dispensa o tratamento médico, é até inclusive a pergunta de uma das nossas ouvintes, a Elisete Leandrini. E como a gente pode identificar um tratamento espiritual sério? E temos algumas pessoas que realmente precisam ouvir uma palavra de esperança para suportar algumas dificuldades, algumas doenças realmente ditas ainda como incuráveis.
Ok. O tratamento espiritual não dispensa tratamento médico. Eu vou ser bem breve porque o tempo nosso está muito curto. Então, os dois tratamentos andam em conjunto. Você não pode deixar de fazer uma coisa e sem só para ter assistência espiritual. Isso não pode. E conhecendo, nós vamos sempre por uma indicação, né, de uma casa espírita ou em algum lugar para receber um atendimento. Devemos conhecer a conduta dos médiums, né, e também lembrar que a mediunidade é gratuita. Né? Isso é um fator primordial. Dai de graça que de graça recebeste.
Perfeito, muito obrigado. Uma boa semana por nosso ouvinte. E o próximo programa nosso será Propósitos de Vida com Luiz Armando Ferreira. E uma boa semana de ouvinte.
mais alegria. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.
Atenção você, minha amiga, mulher querida, mulher que está sem desejo sexual, sem esse apetite sexual, quer ficar mais fogosa, quer ficar mais bonita, mais gostosa, mais lubrificada, conheça G-Power.
Isso mesmo, um tratamento de altíssima qualidade que devolve o desejo e dá uma turbinada aí no seu libido. Então, para tudo que você já está fazendo agora, comece a ligar no 3013-0909. G-Power é o tratamento que ele cuida da saúde da mulher, eliminando toda a frigidez, ajuda a aliviar os sintomas da TPM, da menopausa, aumenta a fertilidade, aumenta a sensualidade e a mulher sente muito mais prazer e surpreender a pessoa que você ama.
Você vai ligar agora no 3013-0909, 3013-0909. É a mulher mais sensual, é a mulher mais gostosa, é a mulher com mais prazer. 3013-0909, 3013-0909, o ponto G da mulher. G-Pau.
Olá pessoal, aqui é a Cida da Vila Alpina, e na Vila Alpina onde eu moro só dá a Rádio ABC. Ei!
Tá todo mundo na ABC, e você ainda tá noutra?
ABC! Quando a razão fala pela gente, o meu coração...
Interrompemos essa música para falar que se a sua razão fala por você, então você já sabe que Meirelles é o melhor candidato a presidente. O cara é ficha limpa, não responde a nenhum processo e já tirou o país de duas crises, inclusive consertando os erros da Dilma. Vote nesse cara que está pronto para colocar o Brasil no ritmo que todo mundo gosta, no ritmo do crescimento.
Chama o Meirelles presidente!
Coligação essa é a solução, MDB PHS.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! Um rádio com imagem... E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radiobc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!